CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e é dia do quadro Bom Dia, Doutor. Hoje é quinta-feira e a gente recebe a doutora Catarina, ela é endocrinologista pediátrica e vai falar hoje, ouvinte, sobre diabetes em crianças, uma condição que tem sido diagnosticada com mais frequência. E para nos ajudar a entender sobre esse problema de saúde, sobre essa doença, a doutora Catarina já está conosco aqui no estúdio. Doutora, muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã. Obrigada por ter aceito o convite, viu?
Bom dia. Primeiramente, eu que tenho que agradecer pelo convite. É uma doença que a gente tem que dar conhecimento para a sociedade. A gente, o Brasil é o terceiro país com maior incidência de diabetes tipo 1 na infância. E é a segunda doença crônica mais comum na infância, depois da asma. Então, não é uma doença tão rara, é uma doença comum e que o diagnóstico dele precoce salva a vida.
Doutora, é um assunto extremamente importante, principalmente quando muita gente não sabe quem tem essa predisposição. Imagina quando a gente trata de crianças, se estão ali na melhor fase da vida, estão ali brincando, estudando, não tem que ter essa preocupação. Mas quanto mais cedo for identificado, for tratado, melhor, não é, doutora?
Sim, normalmente é uma doença que ela é início muito agudo, né? A criança pode já ter sintomas, pode ter sinais como, por exemplo, muita sede, perda de peso, mesmo comendo muito, às vezes a criança aumenta o apetite e continua perdendo peso, aumenta a quantidade de xixi. Crianças pequenas como bebês, por exemplo, pode apresentar até xixi fora da fralda, uma poliúria muito grande durante o período noturno. A criança pode ter um cansaço, inapetência associado com esses sintomas. E isso já é um sinal. Porém, muitas vezes, é difícil para o pai entender e saber que aquilo já é um sinal de uma doença tão grave.
É porque é comum a gente, por exemplo, está sentindo muita sede. A gente vive num estado
quente.
Muito quente. Ah, está indo muito ao banheiro porque está consumindo muita água. Está indo muitas vezes ao banheiro de madrugada porque toma muita água durante o dia.
Isso mesmo.
É difícil às vezes detectar porque são sintomas bem simples, né?
Isso. E como esses sintomas são muito mais leves e insidiosos, então normalmente essas crianças, quando abrem o diagnóstico, já abrem da forma mais grave, como a gente conhece como cetoacidose diabética, que é quando essa criança pode evoluir para o coma diabético devido a essa doença. Então, o diagnóstico precoce, a necessidade, por muitas vezes a criança vai várias vezes na emergência com sintomas respiratórios, com cansaço, se confunde com asma, com outras patologias. Sim. E uma simples ponta de dedo faz toda a diferença no diagnóstico.
É verdade. Então, apenas por precaução, né, doutora, a gente pede para que seja feita essa avaliação. E também é uma questão que a gente estava conversando aqui até nos bastidores, é que a criança que já tem a predisposição vai ser identificada com diabetes. Então, como funciona essa predisposição? É genética? Conta um pouco mais pra gente.
A diabetes tipo 1 na criança, ela é genética. A criança nasce com esse fator genético, onde ela vai abrir o quadro em qualquer momento da vida dela. A diferença é que vai ter gatilhos, né? A gente não sabe a etiologia exata desses gatilhos, mas o mais comum são doenças virais, infecções que faz com que a criança desenvolva uma doença autoimune, porque é uma doença autoimune, e vai abrir o quadro ao longo dos meses. Então, muitas vezes a gente pode abrir imediatamente a ativação dessa resposta imune, ou eu posso abrir depois de anos. Então, tudo vai depender de como esse gatilho vai funcionar na resposta autoimune dessa criança.
E a gente lembra da importância de ter ali o teste de glicemia, ou então, se você desconfia, levar a criança no posto de saúde,
isso,
que tem a sala de hiperdia, que você pode só fazer um teste rápido ali e verificar a glicemia ali, o nível da glicemia, né?
Justamente, qualquer um desses sintomas que sejam perceptíveis pelos pais, ou até mesmo algum parente, até mesmo pelo profissional de saúde, né? É, um simples ponto de dedo, fazer uma glicemia capilar, vai salvar a vida desse paciente. Então, ali, muitas vezes, eu consigo já iniciar um tratamento, já consigo dar um início mais rápido para evitar complicações, né? Então, a importância de você ficar alerta a esses sintomas.
Sim.
E precocemente fazer uma simples glicemia capilar faz total diferença.
E o tratamento, quando a gente fala com crianças, a gente tem uma seletividade, querendo ou não. E como funciona o tratamento em crianças? Vai desde a alimentação, uso da insulina também? Conta um pouquinho como funciona, doutora.
Eu sempre falo que o tratamento, ele é um pilar. eu preciso primeiro que os pais e as famílias e a família que está junto caminhando com essa criança nessa nova caminhada, ele tenha muito conhecimento sobre a doença. Eu preciso que eles saibam, eu sempre costumo dizer, você tem que saber tão quanto eu. Porque se vocês não souberem, vocês não vão saber ajudar quando o seu filho precisar. Então, o conhecimento é importante. E aí, ele entender que precisa ter uma atividade física, que isso vai conseguir ajudar a controlar as glicemias, que precisa realizar uma alimentação adequada, principalmente com contagem de carboidrato, para dar mais labilidade para essa criança, criança conseguir ter uma vida normal, faz muita diferença. Então, a insulinoterapia, ela entra, sim, nesse tratamento, mas ela entra em conjunto com todos esses fatores, assim como até a aplicação de insulina, simples aplicação de insulina adequada faz diferença. Né? Não adianta só aplicar a insulina, ela tem que ser aplicada de forma adequada, eu preciso ter um armazenamento adequado, eu preciso ter uma troca de insulina a cada 28 dias adequado. Então, se eu não fizer isso, se eu não tiver educação em diabetes junto com essa mudança de estilo de vida, que é alimentação e atividade física, eu não vou ter uma resposta boa nesse tratamento.
Muito bem pontuado.
Doutora, e não fazendo o tratamento adequado, quais são as consequências dessa doença?
Na diabetes tipo 1, a gente é uma criança que ela não pode viver sem insulina.
Ela tem que andar sempre com a insulina, então, com o aparelhinho,
sempre,
né?
Sempre com a insulina, com o aparelhinho, eu costumo dizer que tem que andar com kit de hipoglicemia. Por quê? Porque na fisiopatologia dessa doença, essa criança ela não consegue produzir insulina. Então, de a forma mais aguda, mais grave, muitas pessoas têm muito medo da diabetes em relação ao pé diabético, a retinopatia, a nefropatia diabética. Porém, nessas pacientes, o risco maior que a gente tem imediato é o óbito por uma cetoacidose diabética.
Meu Deus.
Ou que óbito por uma hipoglicemia. Por quê? Porque essa criança não pode viver sem insulina. Então, a insulina é como água para ela viver. Então, ela não pode viver sem. Então, ela precisa disso para sobreviver. Então, sem a insulina, a gente não consegue salvar essa criança.
Por isso, como é importante ser identificado, né, doutora? A gente estava falando os principais sintomas por aqui, como muita sede, né? Muitas crianças têm bastante sede, acabam emagrecendo. Tem algum outro sintoma de alerta, doutora, que a gente pode falar aqui para o pai, mãe? Ficar atento mesmo para a criança que acaba estando um pouquinho doente ou com alguns sintomas que geralmente são de outras doenças, né? Por exemplo, às vezes uma criança está gripadinha, mas tem algum sintoma de alerta?
Muitas vezes acontece da criança pegar um quadro de resfriado, evoluir, já está apresentando um desses sintomas e ter uma piora. Então, muitas vezes ela pode apresentar cansaço, desconforto respiratório, isso, rebaixamento do nível de consciência, ficar sonolenta, isso aí já é um sinal de maior gravidade. Então, tem que correr para emergência, tem que procurar atendimento médico o mais rápido possível.
Doutora, e aquele sintomazinho que a vista fica meia turva?
Pode acontecer. Pode acontecer, mas vai acontecer também junto, só que normalmente é quando está mais grave o quadro da diabetes. Né? Mas você também pode ter essa tontura, essa visão turva, também presente nos sintomas.
Doutora, outro ponto importante é da criança aceitar, né, o quadro da doença. Como que os pais podem facilitar, seja por meio da conversa, da orientação? Muitas crianças às vezes não entendem. Poxa, eu tenho que furar o meu dedinho todo dia, eu tenho que aplicar todo dia. Como que é essa parte? Você sempre, que lida tanto com criança.
Eu sempre falo para os pais que o impacto é maior para os pais. As crianças têm uma adaptação muito maravilhosa.
Olha que bacana.
É impressionante o quanto que, quando a gente explica para eles que eles têm que furar o dedinho, que eles vão ter que aplicar a insulina, eles aceitam. Agora, para os pais é mais difícil, porque a concepção e a visão da diabetes é aquela diabetes do adulto. Não é a diabetes da criança, né? E aí, normalmente, ele pensa, meu Deus, meu filho não vai ter uma vida normal, meu filho não vai poder comer mais nenhum doce na vida, ele não vai poder ir para aniversário, ele não vai poder participar de festa na escola. E não é assim. Né? E a maioria das vezes, quando eu abro o diagnóstico, as primeiras coisas que os pacientes me perguntam é: tia, eu não posso comer mais doce? Eu não posso ir para o aniversário? Eu não posso participar de festas? E eu falo, não é bem assim. A tia vai te explicar e vai te ensinar como você vai viver essa vida e como você vai conseguir fazer isso. Mas assim, o impacto sempre é maior para a família. A criança, ela ainda está aprendendo. Então, o que a gente passa de formação para ela, ela vai adquirir, ela vai absorvendo e ela vai se adaptando. Né? Eu tenho pacientes diabéticos, autistas, que eles fazem tudo só. Entendeu? Com conhecimento, a gente passando para ele a demanda, explicando, entendendo, eles fazem tudo sozinho.
Que vai levar para a vida adulta,
porque,
né, doutora?
Precisa levar para a vida adulta.
Doutora, tem uma estimativa, por exemplo, uma criança que foi diagnosticada ali aos 7, 8 anos, ela, se ela não se cuidar, não for tratada corretamente, não fizer o tratamento adequado, a expectativa de vida do diabetes tipo 1, qual é?
A expectativa de vida do diabetes tipo 1, ela é alta, ela não é baixa. Porém, se o paciente se cuidar, se o paciente fizer tratamento adequado, ele tem uma expectativa de vida normal como qualquer outra pessoa. Agora, tratamento inadequado, a expectativa de vida cai muito. Então, eu sempre falo, vocês não precisam viver com uma doença que vai matar vocês. Vocês conseguem viver com essa doença e viver bem que nem as outras pessoas que não têm a mesma doença. Né? Então, a expectativa de vida, quando não tem o tratamento, sim, cai muito. Né? A gente não consegue estimar para qual faixa etária, mas a gente sabe que cai bastante, porque a gente começa a ter mais complicações, como doenças renais, retinopatia, a neuropatia diabética, que isso vai encurtar, né, essa qualidade de vida desse paciente, vai prejudicar e vai levar, sim, ao óbito mais cedo.
Muito interessante, porque a gente tem esse controle e fica muito feliz, né, doutora? Porque realmente é como água, né? É preciso ter essa manutenção diária no corpo. E quando tem a manutenção diária, fica tudo bem.
Fica tudo bem.
Então, esse é o conselho que a gente dá. A gente, para finalizar a entrevista, doutora, passa uma mensagem para quem está escutando a gente, para quem é pai, para quem é mãe. Acaba que tem um filho com diabetes, a própria Rita, né, Rita? Você tem uma grande experiência,
viu,
com isso.
É assim, é uma doença que o pai tem que aceitar. É difícil a aceitação mesmo. A doutora fala aí, é uma realidade de muitos pais. E eu acho que também até para ajudar o paciente, né,
ajudar,
doutora?
Ajudar o paciente.
Né? Porque se o pai não aceita, ele tem dificuldade até de passar o conhecimento, de conversar com o filho, de ter mais paciência com relação ao tratamento e também para poder ajudá-lo, né?
Sim.
E explicar direitinho. Mas também tem pacientes que têm outros problemas além da diabetes que dificulta ainda mais a questão de ter disciplina. Uhum. Né, em furar o dedo, em tomar insulina, em fazer uma dieta, entender que aquilo ali, se ele fizer tudo direitinho, ele vai viver muito e vai viver bem.
Né? É, isso mesmo. E a mensagem que eu passo para os pais que têm filhos com diabetes é sempre: cuidem deles e vigiem. Né? A criança diabética, quando a gente tem uma criança que é pré-adolescente, é mais tranquilo, porque o pai acaba tendo aquela dominância, né? Ele cuida do filho 24 horas do dia, então ele consegue ter um controle maior. Porém, quando eu entro na fase da adolescência, é mais difícil, porque normalmente o adolescente, ele começa a tentar entender, que ele quer entender sobre a diabetes, e se ele não tiver conhecimento, ele vai revoltar, ele vai ter uma revolta, né? É por isso que eu falo muito do conhecimento. O que a Rita falou é muito importante. A aceitação da família, a aceitação dos pais faz uma diferença. Sim. Porque eu vou ajudar esse paciente a aceitar também. Eu vou ajudar esse filho a aceitar, eu vou ajudar o meu filho a entender que ele pode viver bem com aquela doença, que ele só precisa ter uma rotina e uma disciplina.
Que interessante, né? Um conselho essencial, até porque quando a gente fala sobre diabetes, quando a gente fala da diabetes, a gente faz essa orientação para que não tenha esse sofrimento, né, doutora?
Sim.
Então é um recado importante: dá para viver com diabetes sem sofrimento, com tratamento adequado.
Dá sim, e a gente tem uma expectativa de vida muito boa se esses pacientes seguir tudo certinho, né? Mas a gente precisa muito do apoio da família e da sociedade. Uma coisa que a gente não falou aqui, que é muito importante a gente falar, é sobre os estigmas, os preconceitos,
os mitos, né?
Que todos esses pacientes têm que passar.
Meu Deus.
E eles passam nas escolas, eles passam no postinho de saúde, que muitas vezes tem um profissional que não sabe orientar, que não sabe como informar. Muitas vezes acontece na própria escola, que não sabe como ajudar aquele paciente. Normalmente, no meu ambulatório, eu sempre mando um relatório para a escola de como conduzir esses pacientes na escola. Mas muitas vezes, quando eu pergunto para os pais, quando tem intercorrência, a diretora ou os professores nem leram. Então, assim, é muito importante que a escola, essa criança passa metade do dia lá. Então, se a escola não se prepara com conhecimento, a gente não tem como ter um bom controle. Então, a escola também faz parte. A sociedade precisa entender que a gente precisa ser o apoio dessas crianças, que não é simplesmente julgar e jogar mitos. A gente precisa ter conhecimento e poder ajudar eles.
Doutora, inclusive, muita gente fala assim, da chá, da casca, do pau, de não sei o quê, que vai, não, essa diabetes vai curar. E para o diabetes tipo 1 não é assim.
Não é assim, não vai ter cura.
Doutora, muito obrigada mais uma vez, excelente entrevista, é super importante esse tópico. E claro, o convite sempre está feito por aqui para a gente falar sobre diabetes.
Obrigada.